Sim, as mulheres mais desejadas do Brasil estão de volta, mais desorganizadas, mais atrapalhadas, mais apaixonadas e mais perturbadas da cabeça do que nunca. Também sentiu saudade? Quer saber por onde elas andam?
O Ministério das Perdidas adverte. Esse episódio foi gravado após muito tempo à toa. Elas não sabem mais como fazer esse negócio de gravar podcast. Estão reaprendendo. Por favor, tenham empatia com as senhorinhas. Obrigada.
Jefferson, solta a vinheta.
Eu tava caminhando, eu tava andando pelada. Eu tava triste, tão tristinha, eu tava desequilibrada. Então no meio da rua me deparei com um outdoor. E com letras bem grandes ele dizia, vai ficar pior. O que é que eu vou fazer pra conseguir viver nesse mundo tão cruel? Já sei, vou aprender a ler, quem sabe escrever um romance que me leve pro céu.
Fala, galera! Começa agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast. Ai de mim que sou! O podcast da sua família!
Voltou!
O primeiro de 2022!
Tanto tarde do que nunca.
O primeiro de 2022 e que está o último. Que está o último, não sabemos qual vai ser o próximo, mas a gente está aqui fazendo, porque feito é melhor do que perfeito. E esse é o tema do episódio de hoje. Feito é melhor do que perfeito. Natália, fala aí uma coisa pra você. Feita é melhor do que perfeita.
Oi, gente. Primeiramente, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem. A gente tá prometendo que a gente vai fazer um podcast. Tem horas, tem um podcast que tá sem editar, que a gente falou sobre The Hating Game. E nunca foi editado, enfim.
Bem que agora... Agora entrou no Prime Video, né?
Talvez é um momento bom para divulgar, né?
Ninguém vai editar aquele negócio. Ninguém
sabe o negócio? Depois eu tava ouvindo e, tipo assim, a gente falou mais mal do filme. E a gente foi, tipo assim... Não, eu adorei o filme. Aí chegou na hora e a gente...
Mas, cara, o pior...
Tudo era a gente falando mal. Não, mas essa parte ficou muito ruim. Essa parte ficou muito ruim. Essa parte ficou muito ruim. Então, tipo assim, enfim...
O pior é que eu reassisti o filme esses dias, porque entrou no Prime, né? E aí eu reassisti e eu falava, tipo, cara, o filme não é muito bom mesmo.
Pois é.
Ainda não vi.
Falta o tchan do livro, entendeu? E aí eu assisti o filme e fiquei... Nossa, a gente tava muito pirada quando a gente assistiu da primeira vez pra
mas
tentar achar uma coisa boa.
A gente tava muito pirada. Mas porque realmente, tipo, na hora que a gente gravou... A gente tava bem sã, a gente tava bem, tipo assim, essa parte não foi boa, essa parte não foi boa, essa parte não foi boa. A gente gostou de algumas coisas, mas enfim, não acho que dá pra aproveitar.
É que assim, não é um filme ruim.
O que é feito
mas
melhor do que perfeito?
Não é um filme do livro.
Adaptação de livro, mas talvez algumas que não tem que gostar.
Gente, mas é porque o fator euforia realmente pesa muito quando a gente vê algo pela primeira vez. Tipo, eu lembro quando eu fui assistir Dunkirk, o primeiro filme do Harry no cinema, eu ainda era casada com o Harry na época, eu ainda apoiava as coisas que ele fazia, foi 2017. Aí eu fui assistir e eu fiquei tão assim, tava feliz de estar vendo ele no cinema e tal. Aí eu saí e pensei assim, ah, é um filme ok. Eu veria de novo? Não. Mas é um filme ok. Aí eu fui indo pra casa, assim, no caminho, no Uber, cheguei em casa. Eu falei, cara, esse filme é ruim.
Então, The Hating Game eu assisti, tipo, uma vez. Eu assisti duas vezes. É porque o livro tem aquela vibe diferente, né? O livro a gente pode imaginar as coisas. E no filme é muito difícil você imaginar quando eles estão te dando a cena ali. Então, é engraçado. Por exemplo, cena de sexo em livro, a gente não consegue nem imaginar direito, tipo, um casal. A gente imagina uma bola, assim, se pegando e você fala, nossa, que bacana isso. Que interessante.
Legal.
A gente não
Mas é muito difícil de traduzir para série.
Um beijo e tudo mais. Pois é. E eu acho que, tipo assim, é lógico que a gente queria que fosse perfeito, mas eu fico feliz que está sendo feito.
Ah!
O gancho de volta, percebeu? E aí eu fico feliz que está sendo feito, porque eu acho que isso traz mais, traz mais gente para esse universo. Que é a mesma coisa de Bridgerton, por
Bridgerton
exemplo.
Bridgerton ia falar.
Ah, isso, a gente, por exemplo, a segunda temporada de Bridgerton, gente, o que ela tem a ver com o livro? Assim, sei lá, talvez 15% do livro tá ali, sabe? Que é a declaração do Anthony. A declaração do Anthony, inclusive, que eles usam na primeira temporada, quando o Duke fala I burn for you, é uma declaração do Anthony, não é uma declaração do Duke. O Duke é tão sem graça que ele não tem a própria declaração. Enfim, mas eu fico feliz que eles adaptam séries como Bridgerton, como coisa, porque eu acho que tem potencial de trazer mais. E quanto mais comédia romântica a gente tiver, mesmo que for uma coisa que a gente assiste e fala assim, pô, isso não foi tão legal, isso não foi, assim, o nível que eu estava esperando, a gente vai ficar mais feliz e alegre. Então, é interessante. Eu gosto de ter muita coisa para discutir, sabe? Se não tem, tipo assim... Pô, isso aqui é o filme representativo do gênero. E aí é aquele...
Então, Natália acha que comédias românticas é melhor feito do que perfeito.
Sim, porque alguma coisa... Eu acho que alguma coisa boa vai ter, sabe? Tipo assim, por mais que não seja, sei lá, nossa, todo o plot é bom, não sei o quê. Por exemplo, a segunda temporada de Bridgerton, a discussão sobre irmãs mais velhas, por exemplo, as cenas românticas deles são muito boas. Tem muito pouco. Tem que ter muito mais. Mas são muito boas as que tem. E eles mudaram muito o plot. Não tem aquele triângulo amoroso péssimo e tudo mais. Mas é uma coisa que vai atrair gente para talvez ler esses livros. Vai atrair... A Netflix vai falar assim, oh, pô, talvez a gente tem que adaptar mais coisa romântica. E tá adaptando muita coisa.
Falando nisso, você viu que o Zack vai sair numa comédia romântica na Netflix, né? E com a feia da Jane Kim,
com a menina, Joey Kim. Com ela, com a menina da Barraca do Beijo. A audiência, eu não falei quem tá aqui. Natália, Isabela e Marina Kuhl. Estamos nós quatro aqui trazendo esse entretenimento pra vocês. Obrigada. Vai, Isabela.
Meu retorno depois de vários podcasts.
É.
Mentira, não foi tão vários não, mas um retorno aqui. Não, eu ia falar que Bridgerton, ele acertou no mais difícil. Porque, assim, eu acho que um dos problemas das comédias românticas atuais é a falta de química entre os atores. Porque, às vezes, tá tudo direitinho. Principalmente quando é adaptado de tão fácil você em tantos livros. E tudo tão difícil ver a química nos filmes. E aí chegou a série e trouxe uma química perfeita entre os protagonistas. E não usaram. Botaram em pouquíssimas cenas.
O dele sendo gay. Até engraçado. Eu acho importante a gente falar isso. Que o ator que faz o Anthony é gay. E aí a gente tem que falar sobre gays vindo mais química com mulheres héteros do que homens héteros, tá? Porque Fleabag é a mesma coisa. Entendeu?
Amiga, seguindo essa linha de raciocínio, a gente tem o Mark Pigossi com a Isis Valverde.
É.
Exatamente.
Verdade.
Não, é complicado. Eu acho que assim... Talvez é a hora da gente colocar os gays fazendo papel de
gay.
Igual o Pantanal.
Igual o Pantanal, nosso jovem ali.
Inclusive, vamos falar de Pantanal hoje.
É, primeiro, vamos por tópicos. Nós somos mulheres que a gente tem capacidade de se organizar, eu acho. Bridgerton, eu queria dar uma breve opinião. Eu vi muita gente cagando na cabeça de Bridgerton na timeline. E eu não tinha assistido quando saiu a primeira temporada, porque eu vi minhas amigas criticando e eu não gosto de coisa mal feita, entendeu? Eu acho que perfeito é melhor do que feito e eu não gosto de coisa mal feita. Então, eu não vi
a primeira. E aí a gente tem que fazer o quê? Mudar essa ideia da Gabriela, porque isso tá travando. Ela escreveu um conto que ela me prometeu há 3 anos.
Sim.
Entendeu?
Enfim.
E aí ela tá desde 2019... Falar, Nath, mas não tá perfeito. Eu falei, filha da puta,
Natália, eu morri em 2020, Natália. O que eu tenho a dizer é o seguinte, tava falando de Bridgerton, que eu não assisti Bridgerton quando saiu, porque eu achei ruim, não achei legal. Daí, quando veio a segunda temporada, eu vi minhas amigas elogiando. Elogiando, assim, com ressalvas também, falando, cara, não tá nada a ver com o livro, mas eu tô, nossa, mas a química é muito boa. Eu falei, vou assistir, porque eu quero um romance bom pra assistir. Daí eu comecei na primeira temporada, pra ter um contexto, e eu achei horrível a primeira temporada. Eu achei muito ruim, muito mal feito, muito brega. Eu achei o casal sem química, eu achei a menina nada a ver, o cara é gostoso, mas não tem um pingo de...
Cabeça de ovo, ei!
É isso aí.
Esse termo cunhado por Isabela.
Isabela.
No passado.
Daí eu fui assistir, achei muito ruim a primeira temporada, achei mal feita, achei muito sexo sem contexto, e o sexo precisa de contexto, tá? Muito assim, o povo só sai colocando sexo como se não precisasse de um porquê, de uma química, de um, sabe, um gene sei qual, um gene pro frio, um gene pro tepá, não precisava. Aí eu achei ruim. Aí eu pulei o final, porque eu não sou obrigada, mas eu sabia do que ia acontecer. E aí eu vi a segunda temporada. E eu achei a segunda temporada ótima. Eu sou uma pessoa, eu não li nenhum livro de Bridgerton, eu não tenho nenhum apego a Bridgerton, eu não tenho nenhuma expectativa com Bridgerton. E eu, como uma espectadora que não tinha expectativa, eu achei ótimo, eu achei um ótimo entretenimento, eu amei o casal, a química, a tensão sexual. Eu sei que não tem nada a ver com o povo do livro, mas eu acho que como uma história à parte, ficou ótimo. Então eu adorei a segunda temporada, achei ela muito boa, eu queria vir aqui só trazer esse elogio, essa palavra de carinho, para a segunda temporada de Bridgerton, que eu achei muito boa, achei divertida, achei gostosa em diversos sentidos. E eu gostei.
Amiga, olha, eu quero defender também, porque eu gostei. Só que eu achei que eles colocaram muito plot extra de coisa que não tá relacionada com o casal. Porque se você assiste a primeira, o foco é basicamente na Daphne e no Simon. Entendeu? Tipo assim, os dois estão lá transando o dia inteiro lá. E igual você falou, não tem história, não tem plot, mas tá focado neles só. E tipo, a Kate e o Anthony, eles têm tanta coisa rolando entre eles, sabe? O senso de obrigação que os dois têm com a família. Aquela coisa assim de, nossa, tá proibido. Já que eles decidiram focar na coisa que tá proibido, né? Aí ele é supostamente pra ficar com a minha irmã. Aí eles cortam a cena dos dois e vai mostrar a Penélope lançando chata pra caralho com a família dela, entendeu? Aí vai mostrar lá a Heloísa com o mordomo, com o menino que escreve. Se fuder, velho, eu não quero ver isso. Aí a Penélope na próxima temporada é a temporada dela. A Penélope é uma chata, insuportável. Eu sei que tem gente que gosta dela, eu acho ela uma chata, fodida, arregaçada. E aí, as pessoas vão ficando lá. E eu falei, cara, eu espero que eles mostrem até o momento da concepção do filho do Anthony e da Kate. Porque é o mínimo que a gente merece. Depois de toda aquela pataquada que eu tive, que eu fui obrigada a ver a Penélope lá chorando com aquele feioso do Colin, entendeu? Que é um absurdo o menino ser feio daquele jeito. Não tem como resolver aquilo.
Nath, eu acho que esse ponto, ele também entra nesse é melhor feito que perfeito, mas entra numa questão parecida, que às vezes não é preciso complicar. E eu acho que foi isso que Bridgerton fez nessa segunda temporada. Ele achou que o que eles tinham em mãos era simples demais, não era suficiente. Sendo que é suficiente, gente. Era uma história de amor fofa, linda e pronto. Podia ser só isso, podia ser só eles se conhecendo e pronto. E aí eles que quiseram complicar demais para mostrar que eles têm, sei lá, conteúdo, para mostrar que eles falam mais do que de romance, que não precisava.
Ai, porque a militante lá, chata do caralho, a Bernadette, hein? Chata, milita o dia inteiro. Eu quero ver essa menina apaixonada, porque não dá para acreditar, assim... Tinha que mostrar essa
emoção dela. Porque ela se apaixona por um agroboy, entendeu?
Sim.
Aí eu preferia que fizessem ela sapatão mesmo.
Eu preferia que fizessem ela com o boyzinho que ela já conheceu. Porque aí tem uma história, pelo menos. Porque aí, até agora, ela introduziu ela com o agroboy. E aí, do jeito que ela é, não sei se...
Não, é que o agroboy ainda vai perder a esposa. Que era a menina que
o boy... Ah, é verdade, é o
agroboy. Ela ainda vai morrer, entendeu? Aí a Heloísa, que é a Bernadette, ela ficou com as duas crianças. É uma chatice, a história dela é uma chata. Eu acho que eles quiseram complicar uma coisa, falando assim, vamos fazer uma novela, vamos fazer núcleos pra gente colocar isso aqui. E ficou chato, porque eu não tô interessada em núcleo, eu tô interessada nos dois lá, tensão sexual, eles vão se pegar, não vão, sabe? Enfim.
Vamos começar esse tópico, então, a vida... Vamos. Pré e pós-pandemia, sem tocar em temas pesados. Só a autoestima, que é o nosso tema de sempre. Que eu tava me sentindo muito feia. Eu entrei numa crise de autoestima em 2020, que tava sendo um cão chupando manga. E muito velho, porque eu tava me vendo muito no Zoom. Na minha cara.
Sim! Sim.
Eu tava
dizendo, nossa, era uma coisa horrível. Eu sou feia assim mesmo. Ou é só o Zoom que tá na minha cara e entra... qualidade da câmera não é das melhores. Mas, gente, nessa foto minha aí, ó.
Tá lindo.
Pessoal, você vê. A minha sobrancelha tá feita.
Sim!
Faz 2 anos que eu não faço sobrancelha.
Mas, amiga, eu fiz recentemente.
Eu fiz minha sobrancelha ontem com uma profissional pela primeira vez desde 2020.
Eu fiz duas semanas atrás.
Então, vou fazer minha sobrancelha. Pensei isso uns 3 meses atrás. Aí, quando eu falei, vou fazer a sobrancelha, eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando até o que ia acontecer. o coronavírus começar a aumentar os números de novo, quando eu tava considerando ir no salão para tirar minha máscara, fazer a sobrancelha e buço ao mesmo tempo, voltou a crescer essas porra. Aí eu falo, ai, não vale a pena.
Eu fiz sobrancelha e buço, e olha que meu buço eu tava muito tempo sem me preocupar, porque eu tava de máscara. E aí eu fui no salão, antes de viajar para São Paulo da última vez, eu fiz sobrancelha, buço, hidratação no cabelo. E aí eu gostei muito das minhas fotos lá em São Paulo. Eu acho que eu tirei fotos muito bonitinhas. E foi tipo assim, uma retomada de autoestima, porque eu realmente achei que minha juventude tinha toda ido pro água abaixo na pandemia. Cara, e não é, tipo assim, não é falsidade, assim, porque hoje em dia, quando eu olho as fotos da pandemia, realmente eu tava muito feia uns momentos lá. E é muito doido, que eu acho que tem, tipo assim, um brilho mesmo que volta quando você volta a sair na rua, tomar sol, não precisar... Tudo bem, a gente tá usando máscara de novo, mas alguns momentos, por um breve período esse ano, a gente mas não precisa usar.
Só um negócio da gente precisar escolher uma roupa para sair de casa e não ter que ficar usando aquelas roupas largadas dentro de casa, jogadas no sofá, já muda, né?
Voltando aqui pro meu relato, que eu comecei a me achar muito feio em 2020, que eu achei que foi um negócio muito assim cíclico, né? Porque eu cresci minha vida inteira me achando feia. Aí, em determinado ponto ali do fim da minha adolescência, eu descobri que eu era bonita. Aí eu fui lá e descobri que eu era feia de novo. Aí eu fiquei meio, what's the truth, sabe? Qual que é a verdade? O que, que eu sou? Eu sou essa coisa.
A verdade é que você nunca deixou de ser bonita, calma. Mas.
Eu sou essa coisa torta e assimétrica que eu vejo na tela, porque uma coisa é quando a imagem tá aqui, inversa, né? Mas quando você vai ver negócio gravado com a imagem sem estar inversa, sem estar espelhada, você vê aquilo ali e você fala, eu tenho um olho no queixo e outro em cima. É tipo, que desgraça é essa? Aí você começa a tirar foto e você se pergunta, cara, minha cara é assim mesmo? Por que, que ninguém nunca falou nada? Por que, que ninguém nunca me contou que eu sou torta e assimétrica dessa forma? E também juntou tudo, por quê? Tava isolada, tava sem contato com ninguém, tava sem receber reflexo, né, feedback de ninguém, vendo minha cara no Zoom. Teve um dia fatídico que eu tava, assim, no Instagram, aí do nada eu vi um perfil de um dentista que fazia harmonização. Aí eu cliquei, assim, por curiosidade, tipo, ah, que é isso? Vê aqui. Menina, eu fiquei meia hora no perfil do cara, eu saí destroçada, eu saí frangada, eu falei, caralho, eu sou feia pra caralho. Aí eu fiquei em crise, ficava me vendo no espelho, assim, me achando muito feia. Aí, me vendo em foto, pior ainda, porque no espelho eu sou bonitinha, mas em foto não, né? Mesma coisa, e eu sei que o espelho mente, porque o espelho tá com a imagem invertida. Aí eu comecei a procurar no YouTube, ginástica facial para curar a simetria do rosto. Aí eu comecei a fazer, tá me sentindo muito feio. Aí 2021, continuo me sentindo muito, muito feia, horrenda de feia. Aí começou a melhorar esse ano, que eu comecei a sair lá, já ver gente, comecei a lavar o cabelo, né? E a conviver com pessoas, porque eu acho que isso é geral, mas especialmente para mim, a falta de reflexo me machuca muito, me machuca em diversos aspectos, mas fisicamente também, porque se ninguém me reflete, eu esqueço quem eu sou. É algo, nós somos seres relacionais, sociais, mas
profundo, amiga.
É um trauma muito assim, tipo, da infância também, porque na infância não tinha reflexo, né? Eu ficava existindo ali, eu fazia as coisas e ninguém falava, parabéns, Gabriela, que bonita. Ninguém falava isso para mim, então eu não recebia feedback. Então é muito fácil eu esquecer quem eu sou se ninguém tá ali para me refletir. E se eu não tô convivendo com ninguém, se meu mundo não é mais amplo do que só a minha cabeça, eu me fodo. Então eu entrei em umas crises muito profundas aí, que é mais um dos motivos pelo qual eu não escrevi, Natália, porque eu estava vivendo crises profundinhas.
Não escrevi porque tava feia. Mandou um atestado assim, de feia.
Não sou feia, eu tava feia, deprimida, em crise, péssima. Peraí, outra coisa, eu tava sem braço. Eu tava sem braço desde janeiro do ano passado. Eu comecei a recuperar o braço em agosto, olha lá.
Tá perdoada, Gabi. Obrigada.
Tá perdoada. Eu me identifico muito, porque... Assim, a minha sorte é que eu comecei... foi mais ou menos em 2018 que eu tive o processo de achar que eu tava melhor de aparência. Então eu tive um momento ali para aproveitar. Mas aí eu falei, cara, foi o quê? Quando começou a pandemia? Foi 2020 ou 2021? Já não é 2020, né?
2020.
Sim,
um ano e meiozinho para eu aproveitar uma vida de poder estar confortável e me arrumar. De estar usando as roupas que eu quero, de estar com segurança, muito pouco, uma vida inteira de problema de aparência. referência. E aí eu veio a pandemia e, tipo assim, me tirou tudo, eu sinto, assim. Porque eu fiz as pazes com a minha aparência, mas eu não acho que eu sou uma pessoa que é daquelas I wake up like this, bonita, muito natural. Eu acho que eu preciso um pouquinho de arrumação, um pouquinho de tempo. E eu não fiz nada disso na pandemia, né? A gente não fez sobrancelha, não hidratava o cabelo, só andava de pijama, como a Marina falou. E aí teve a pior coisa para mim, que eu tenho a pele muito sensível. E de dois lados, né? Tanto porque eu parei não estava indo de médico, então eu parei de fazer meus tratamentos hormonais. E a máscara estava me dando muito espinha. Gente, um momento que quando a gente começou a usar PFF2, cara, minha pele ficou uma coisa grosseira. E eu ficava assim, gente, eu acho que eu nunca vou conseguir parar de usar máscara. Não vou por preocupação com a Covid, mas porque eu não vou conseguir tirar mais a máscara por causa da minha pele. E aí ficou com muita espinha. E agora tá começando a melhorar também isso. Eu consegui também ir no médico. Aí eu tô muito, muito feliz de que eu tô podendo mostrar, não mais porque eu tô voltando a usar máscara, mas de eu tá podendo mostrar meu rosto de novo.
O meu depoimento é que...
Não, que eu falei que você ia começar o patrocínio creme agora.
Exatamente, eu ia falar exatamente do creme. O que aconteceu? Ó, março de 2020, abril de 2020, eu sofrendo com o final do BBB 20, que foi um processo traumático para a Gabriela, estava lá no perfil de uma menina, que eu acho que a Gabi até segue, o Hannah, e ela testa produtos cosméticos. E aí, a Gabi tinha na RTM, ela entrei no perfil dela pra postar e vi que ela tinha postado sobre creme. Falei, gente, ok, vou ver o que é isso. E ela tava falando que era um produto muito interessante, falei, vou comprar. E o creme só tinha dois, que era o azulzinho e o rosinha. Demorou, porque tava esgotado o negócio, eles não tinha nem produto direito pra vender os trem. E aí, pedi, chegou em maio de 2020, e aí eu comecei a fazer o meu tratamento facial. Minha pele era muito lotada de espinha, assim, aqui, assim, nessa parte de baixo do rosto e na testa. Tinha muito, muito espinha. E eu acho que me ajudou muito. Então, até agora, por exemplo, eu tô com uma espinha aqui, aqui e aqui, porque pós-TPM, etc, etc. Mas a espinha, ela cicatriza muito rápido, porque agora eu tenho o quê? 2 anos que eu tô usando. Cicatriza muito rápido. E é um negócio que eu não parei de usar. Eu lembro, por exemplo, a gente indo pro enterro do meu pai.
A Nath começa a rir. Eu acredito que ela vai falar uma piada. Ela não, porque a gente indo pro enterro.
Deixa eu passar o creme aqui pra eu ficar bonitinha. Porque, enfim, tem que tomar banho. E agora, se eu tomo banho e eu não passo nada, depois a minha pele já começa a me puxar, sabe? Ela já fica, tipo, ressecada, porque ela já acostumou que eu tenho que passar alguma coisa depois. E ainda minha pele é muito oleosa, eu acho, mas ela já está mais hidratada, digamos assim. Então, já melhorou bastante. Então, esse é o meu momento propaganda do meu creme, para quem ainda não conhece, todos
tá que
escutam o podcast conhecem, porque eu falo do creme o dia inteiro no timeline, mas... Enfim, foi muito legal. Não que eu acho que, assim, nossa, passei por um momento beleza e tal, mas foi interessante. Porque eu também fiquei muito tempo sem sair de casa, né? E
Nath, eu acho que você tá na sua fase bonita atualmente.
Eu também acho.
As suas fotos no Instagram, você tá pluro pro blogueirinha.
Também acho.
Inclusive, eu acho que quem quiser fazer propaganda da creme,
vai
no Instagram da Nath e vê o brilho que é a pele dela.
Obrigada, amiga. Eu vou aceitar o elogio, porque Lília me falou assim, mas você tem que aceitar elogios.
Exato.
Ok, Lília.
Muito difícil.
Vou aceitar.
É
isso. Difícil, pesado. Mas é isso, vai.
Vamos para o próximo tópico. Roleta do tópico. A gente pode contar para os nossos ouvintes que absolutamente são as mesmas pessoas envolvidas nisso. Mas em novembro, a gente vai no show do Milton Nascimento. E ao mesmo tempo, a gente vai fazer a primeira...
Encontro perdido.
perdido!
Vai rolar o primeiro encontro perdido em Belo Horizonte, 13 de novembro. É isso, quem quiser participar, manda uma DM pra gente.
Manda uma cartinha.
Que
a gente vai...
Quem não for um psicopata e quiser participar.
Uma cartinha com requerimento, nossa psicóloga vai fazer ali um teste psicotécnico.
E a Gabi vai fazer uma consulta de tarô para saber se a pessoa não tem.
Se você reprovar o psicotécnico, você entra. Se você passar, você
é isso que eu ia falar. Esse nível do psicotécnico tem que ser bem baixo, porque senão ninguém passa.
Se você não se encaixa, você vai humilhar, oprimir a gente com a sua normalidade. Então...
O psicotécnico vai ser bem assim. Você foi feia na infância? Você tem traumas de romance?
Com quantos anos?
Indique a sua última psicóloga pra gente ter referência. Aí nunca fiz terapia, então tá aprovada.
Gente, eu tô tão emocionada. Eu juro que às vezes eu lembro. Inclusive, eu tô devendo a Nath. Nath, quando... me passa a sua conta.
Quase eu já paguei permuta.
É meu e-mail. A Gabi pagou, porque eu fiz
permuta.
Eu fiz
permuta. Tá...
Eu fiz permuta com a Gabi e falei assim: Gabi, eu quero uma consulta de tarô para uma amiga de presente. Desconta lá. Agora eu quero para minha irmã. Agora para não sei quem. Agora para não sei quem.
É, inclusive. Sempre que eu falo da Gabi, as pessoas, eu conto as coisas, as pessoas sempre falam, ai, me passa o número dela. Ah. Mas tem muita gente que quer que você faça mapa astral. Você faz,
eu
Gabi?
Eu faço mapa astral.
Não. Pois é, eu falo isso para as pessoas. Que é melhor, é melhor ainda.
Tarô.
Não, eu sei, mas aí as pessoas
compram a Gabi pra todo mundo.
Mas eu tenho um monte de gente aí que fica, conta as histórias, eles ficam curiosos, assim.
Por que você não passa meu contato agora?
Tô passando.
Eles não entram em contato, olha só, as amigas da Isabela são piores, né?
Pão duro. Amigas
da Natália estão assim.
A Natália tá pagando aí para as amigas fazerem.
Talvez o que falta entre
nós. Autoconhecimento para todo mundo.
É, isso aí.
Gente, mas... cara, e todo mundo que faz, outra promo, né? Todo mundo que faz, manda assim, ela é tão fofa, ela é tão querida. Eu falo, pois é, minha amiga.
É. Cara, às vezes eu falo com a Gabi, eu acho assim, ah, bom, a gente já fez patrocínio da Clim, vou fazer agora patrocínio da Madame Gabriela. Sim. Às vezes eu vou falando com o tema com a Gabi, que eu penso, meu Deus, eu vou morrer de conversar sobre esse tema e não sei o quê. E a Gabi parece que pega aquele nó e desenrola de uma maneira muito delicada e faz as coisas fazerem sentido.
Oh.
É muito fofa.
Oh, muito obrigada.
Gabi, mais é outra que não sabe receber elogio.
A Olivia Rodrigo não está. Ela não está no pôster da terceira temporada de High School Musical, The Musical. Graças a Deus,
vou falar. Você tá amiga?
Tá grande demais.
Ah, eu sinceramente peguei um rancinho dela, porque eu acho ela bem chata, bem adolescente chata.
Não, eu acho ela fofa.
Ela tá insuportável, bem Taylor Swift, assim, só que adolescente.
Eu acho ela chata.
Porque ao mesmo tempo que, tipo assim, ela é bem Taylor Swift adolescente, faz sentido, porque a chatice da Taylor é uma chatice remanescente adolescente. Então, pelo menos a Olivia ainda tá ali. A Taylor não, ela já passou daquela fase, ela devia já ter melhorado. Só que... como a Olivia é muito fã da Taylor, você sabe que ela vai continuar sendo chata até os 60, 70, 80. É uma coisa que não vai mudar.
Mas eu acho que ela já não é mais assim, tipo...
É, eu vi boatos que elas brigaram. Tipo, vocês entenderam.
Se foi
ela
uma
e a
briga.
Taylor?
Uhum. É, eu não sei se foi uma briga, mas eu acho que é porque, tipo assim... sei lá, o povo tava muito... é porque os fãs da Taylor Swift, tipo assim, só pode existir a Taylor Swift como cantora no mundo, né? Não pode existir mais ninguém. Então, tipo assim... eles estavam falando assim, ah, ela está usando a Taylor para se promover, para fazer os fãs da Taylor gostarem dela e coisas assim. Então, enfim.
Quando ela deixou de ser a madrinha, né, da Olivia. Pra...
pois então.
E nos leva ao tema Simone e Simaria. Vai, Isabel.
Cara, eu tava vendo que tem... eu tava vendo agora, gente. Ainda não tenho as informações, ainda não pesquisei. Mas teve uma entrevista com a Simone... uma da Simone Simaria com o Léo Dias. E... mas, assim, a Marina já falou que talvez a entrevista seja marketing, mas é uma entrevista muito boa, porque são duas pessoas completamente malucas. E aí eu vi um vídeo muito bom que ela estava falando bem assim para ele durante a entrevista. Ah, mas se um dia eu for lançar essa bomba, eu não vou lançar numa entrevistinha como essa, eu vou numa entrevista grande.
Humilhou.
Numa rede grande. Humilhou, cara.
Humilhou, cara. Enfim, acontece. Mas é que nem, é muito coisa de marketing, é que nem o negócio da Boca Rosa. Que é óbvio que é marketing. Sim. Muito bom, assim, vamos brincar, fazer meme e tal, mas é muito na cara, assim, que elas. Que eles deixam vazar certas coisas pra gerar um buzz aí.
Doutora Boca Rosa, mas.
Doutora Boca Rosa, gente. Ela é doutora.
Eu gosto.
É, a bicha sabe que ela...
Ela é muito boa nisso. Tipo assim, ela realmente consegue pegar algo simples que ela sabe que vai bombar. Porque, tipo, esse último do roteiro dela, cara, é algo muito simples, óbvio, inofensivo. É óbvio.
Exatamente.
E, tipo assim, ela colocou ali no fundo. E eu imagino a genialidade dela pensando, meu Deus, vão conversar muito no Twitter sobre isso. Sim. Cada ponto desse é uma pauta por si só.
Só faltou ela botar monogamia. Só faltou ela colocar.
Ela tinha que ter colocado beijar não sei quem, beijar não sei quem. É.
Mas eu achei engraçado porque todo mundo começou a fazer, tipo, a Gabi fez, inclusive, foi maravilhoso. Mas um tanto de gente, tipo, famosinha começou a fazer, tipo assim... Vamos seguir o roteiro da Boca Rosa. Oi, gente, não sei o quê, não sei o quê. Sabe, gente que tipo, tem muito seguidor no Instagram e tal. E, tipo, fazendo. Lógico que o nome dela tá atrelado. Você vai ver aquilo ali. Tipo, tá postando post motivacional com a caneca. Pô, você vai falar. Cara, Boca Rosa. Você não vai nem ver aquilo como uma coisa da pessoa, né? Então, ela é muito inteligente. Foi eliminada muito cedo do Big Brother, entendeu?
Brother.
E merecia ter mostrado mais o lado piranha dela. Então ela só queria beijar um homem, gente.
E foi quando
tava namorando o Merlin,
entendeu? Seja, não tava.
E ela foi cancelada e a gente falou assim, a gente foi desse
lado dela, exato. E foi o ponto de virada, foi aquela festa caótica que ela ficou mordendo a boca, olhando pro Gui, que eu comecei a gostar da Boca Rosa. Até então, eu não gostava dela. Mas eu
odiava ela.
E eu falei, cara, ela é muito boa. Ela é muito boa.
Cara,
ela
não,
é boa,
eu gostei desde a primeira festa dela chorando, brigando com a Rafa Kalimann. Depois na festa que tem ela cantando Ela é uma Diabo, eu acho aquele beat maravilhoso. E ela é uma pessoa assim, que eu nunca achei que eu ia gostar.
Ela é muito.
Mas ela usou muito o Big Brother bem. Como ela consegue mostrar o quanto que ela é vulnerável, quanto ela é ferradinha da cabeça.
Ela é errada.
E eu achei engraçado, porque
o
povo tava falando assim.
Dela.
A mãe dela já tá. A mãe dela tá quase pulando nos estúdios pra tirar ela de lá, porque a família tava muito preocupada, né? Porque realmente ela tava, tipo, ela não tava bem aqui. Mas no final das contas, ela ter saído, quando saiu, ela ter saído cancelada e coisa, ela lidou muito bem com isso. Eu amo a entrevista dela depois que saiu, que tava todo mundo assim, nossa, ela vai chorar, não sei o quê. Aí ela pega e olha assim e fala assim:
deu merda.
Gente,
caguei.
E ela fica olhando, não, e ela fica olhando com uma cara, tipo assim, não me reconheço, mas tava tão boa, tava tão boa. Enfim.
Eu ia falar. Pra gente falar um pouco, porque faz muito tempo que a gente não grava podcast e talvez a nossa audiência talvez queiram, sei lá, uma atualização assim, de coisas que a gente quer falar. Tem alguma coisa que vocês querem falar?
Vai, Nath!
Público? Assim, não sei qualquer coisa, gente.
Eu quero falar que eu vi um filme novo da Sandra Bullock e adorei.
Ok.
Muito bom.
Só isso que aconteceu na sua vida, Nath.
Gente, deixa eu falar uma coisa.
E eu mudei para Portugal também.
Uhul.
Portugal no momento.
Tá gostando de Portugal?
Estou com os meus stories rodando. E adivinha publi do que tá aparecendo aqui para mim?
Do quê?
Boca Rosa.
Não, de creamy.
Ele escuta.
A gente já tem três patrocinadores: Creamy, Madame Gabriela e Boca Rosa Beauty.
É Madame Gabriela que precisa de patrocínio. Está aberta a receber patrocínio de várias pessoas, inclusive psicólogas. Meu sonho é uma psicóloga querer pagar para me ouvir, para me entender. Claro que minha mente é muito legal. Elas vão gostar, eu não quero dar isso de graça.
Eu também acho que tinha que fazer umas pesquisas com a minha cabeça.
Não é? Não vou dar de graça. Certo?
Vou falar das minhas atualizações na minha vida. Minha vida, durante os últimos anos, ela até se manteve bem estável. E no último mês, ela teve uma revolução. E eu mudei de emprego. Não querendo resumir minha vida ao meu emprego, mas é porque eu acho que foi uma...
Capitalismo, né, Isabela?
É, acho que foi uma mudança bem importante, assim... E foi bem difícil, porque eu gostava muito do meu emprego antigo, eu tive que pedir demissão, foi bem traumático. Mas eu consegui.
Uhul!
E eu tô com muito orgulho que eu consegui, tipo...
Parabéns, amiga!
Olhar e, tipo assim, falar, ah, eu tenho um outro caminho que eu acho que é melhor pra mim. E porque me fizeram pedir demissão pra várias pessoas, porque falavam, não, você tem que conversar com não sei quem vai te dar uma oferta melhor. Aí eu tive que viver isso várias vezes, de falar, eu não quero mais ficar aqui. Mas aí eu pedi demissão e agora eu tô trabalhando em outro lugar. E tá sendo bem desafiador, então provavelmente eu vou fazer muitos tweets reclamando da vida nos próximos meses. Mas é para isso o Twitter mesmo. Espero, torçam por mim, espero que dê tudo certo. E é engraçado, assim, porque eu sinto que tudo isso foi por causa do podcast das perdidas. Porque eu comecei o podcast, eu tava achando que... Eu tava até com um estágio, né? Mas eu tava achando até que esse estágio ia acabar. E aí, depois do beijo das perdidas... Tudo na minha vida mudou.
A gente não mandou beijo pra ninguém, inclusive, né?
Pois é, pra quem vamos mandar beijo.
As pessoas têm que...
Vamos mandar um beijo.
Vou mandar beijo no Milton final, Nascimento. Porque tem que ouvir até o final.
É.
Mas vou mandar pro Milton Nascimento.
Pronto, pro Milton pode. Agora
beijo,
pode.
Miltinho.
Né, nós... A gente tá te esperando em novembro.
É o padrinho das... A gente tem muitos padrinhos, né? É o...
Ai, gente, eu tô...
Não, do é o Sugar Daddy. O Milton é padrinho. Mindy é mãe. Ela não sabe, mas ela é mãe.
Lin-Manuel é pai.
Não, é pai. A gente tem o Santo Onofre, que é padroeiro. E assim vai. Enfim, quem mais quer falar aí?
Esse ano eu ganhei uma turma na escola. E está sendo 90% traumático, 10% bom.
É.
É isso, é a vida, gente, é a vida adulta.
É uma preocupante, é uma proporção preocupante.
Gente, a Marina é muito engraçada, porque a gente acompanha a vida profissional dela desde o início, e é sempre assim. Começa uma nova função, aí ela é muito boa no que faz, aí promovem ela, e ela fica, meu Deus, eu não vou conseguir,
não,
me
amiga.
Promoveram.
Não, amigas, mas esse ano, nossa... Cada paulada que eu levei na minha cara, já, meu Deus do céu, questionando todos os meus
estudos. Daqui a pouco ela vai estar assim, ai meu Deus, me fizeram diretora da escola, Deus, eu não vou conseguir.
Livre. Spoilers do futuro.
Exatamente.
Pretendo sair de lá.
Imagina a diretora da escola ouvir as
coisas. Descobrindo agora que ela vai ficar desfalcada. Não. Não.
Ela ouvindo o podcast favorito dela, ué.
Ai.
Mas é isso, gente. A Natália tinha que falar mais, né? Mas ela não fala, não entrega o jogo.
Não, a gente armou a armadilha pra ela falar.
Eu acho que tinha que ter um podcast inteiro pra Natália
falar. Eu também
falar
acho.
A vida
de
dela.
Ai de mim, que sou muito aventureira. Aí foi assim,
Natália. Ó, tá, vou falar. O que aconteceu esse ano foi que eu ganhei uma bolsa do Prefet, né? E eu vim pra Portugal estudar. E aí... Vim, assim, morrendo de medo. Falei, não vai dar muito certo. Eu cheguei aqui, tipo, assim, ai, meu Deus, como é que acabe logo? Eu quero voltar logo pro Brasil. Enfim. E aí, tive a oportunidade de conhecer amigas que eu conversava mais pela internet. Eu fiquei na casa da Mari, que foi uma pessoa que eu conheci na fila de autógrafo da Meg Cabot. E depois conheci a Bruna, que é uma pessoa que eu converso há anos no Twitter e a gente nunca tinha se visto. Eu falei, calma, amiga, estou indo para Portugal. Ah, que legal! Enfim, a gente se conheceu e coisa, baixei um aplicativo de relacionamento, achei que eu nunca ia ter coragem de fazer isso. Aí, um encontro. Fui numa cachoeira, fiz trilha, fui numa balada. Então, aconteceram realmente muitas coisas na minha vida, inesperadas, coisas que eu nunca tinha feito antes. Então, foi muito legal. E agora estou assim, ai, que saco, porque eu tenho que voltar para o Brasil? Eu queria ficar mais tempo aqui. Então, é isso, assim. Tá sendo uma experiência muito boa. Ainda vou viajar um pouco aqui antes de ir, as aulas estão quase acabando, mas tá sendo, assim, interessante. E aí a gente fica assim, tá muito bom, ele dá aquele medinho, né, de quando vai dar merda, mas enfim. Gabriela falou comigo que é pra eu parar de preocupar com isso, então estou tentando. Mas eu sou uma pessoa ansiosa, né, gente? Então, é isso.
Aí eu já entrei nesse surto uma vez. Já achei, nossa, deu tudo certo na minha vida. É porque uma catástrofe vai vir.
Exato.
E não veio. Tipo assim, a vida só seguiu. Assim, uma hora, o que que acontece? A vida vai entrar em normalidade. É, tipo, tem os momentos de euforia.
Mas se for normalidade sendo bom, então é bom, né?
Provavelmente isso que vai acontecer. Tipo assim,
porque o meu problema era que o meu
cachoeira, trilha todo dia. Mas não vai acontecer
normal
nada de
ruim. Era um normal, assim, depressivo, né? É, ansioso.
Mas você não vai voltar para o que você era antes, porque...
Sim, mas é complicado entender isso.
Uhum.
Então,
mas por isso que a gente está te falando.
Mas está interessante, gente. Então, é isso. O que aconteceu na minha vida foi isso, basicamente.
A gente tem muita
coisa que a gente não vai falar sobre.
Hoje. Hoje não, mas um dia.
Eu quero falar sobre uma coisa.
Fale.
Mas vocês não vão querer falar. Eu quero falar sobre novela.
Ah, eu não tô assistindo, eu tô... né? Mas pode falar.
Sou eu que tô pantaleira,
a
gente.
A
Nath largou. Gente, eu tô muito
pantaleira. Eu tive que largar, sabe por quê? Porque aqui não tem disponível no Globoplay. Eu tenho que colocar no VPN.
Ah, tá.
Então, tipo, o VPN, ele trava meu computador inteiro. Eu não consigo fazer mais nada, só ver a novela. E eu preciso estar fazendo outras coisas.
Gente, mas eu tô muito pantaneira porque eu tô muito apaixonada pelos peões de Pantanal. É muito
cara,
homem bonito.
Eu perdi.
Faz tempo que não tem tanto homem bonito junto na tela da TV.
Eu perdi
tô apaixonada
muito o time.
Mas não precisa... Pantanal tem essa vantagem que é muito novela raiz, você pode simplesmente... Tem vezes que eu não vejo, você pode ligar
inclusive,
a TV...
Exato, inclusive eu tô empolgada para voltar, porque no Brasil eu tenho a opção de estar na frente da televisão fazendo as coisas, e tipo assim, eu tô deitada lá na televisão fazendo meus negócios e tá, sabe? Ok.
Não, é o timing do horário mesmo, sabe?
Ah,
tá. Antigamente eu assistia, tipo, eu ficava assistindo televisão. E hoje em dia, tipo, a gente não tem mais TV a cabo, né? Então eu teria que entrar no Globoplay, enfrentar aquele streaming de bosta que eles têm. Aí ter que, tipo, colocar. E não é uma coisa que eu acompanho mais, sabe? A última novela que eu acompanhei foi a novela do Neném. Porque era a novela que passava enquanto eu jantava. Então, tipo, a gente jantava, aí a gente subia e ia pro quarto da minha mãe e terminava de assistir o capítulo lá. Mas, tipo, era a única novela que a gente assiste. Que é a das 6, eu acho bem chatinha. Aí, às vezes, eu pego o final dela quando eu saio do trabalho.
Marisa,
e Pantanal, a gente já tá dormindo. E o pior é que a minha mãe virou a fã número 1 do Faustão. Então, ela, tipo assim, todo dia, ela fala, ai, acabou a novela das 7, ela, ai, bota lá no Faustão. Então, assim, a gente assiste o Faustão praticamente todos os dias. E dormimos assistindo o Faustão, porque ninguém mais aguenta ficar acordada depois das 10 horas da noite.
Mas eu tô muito apaixonada no Trindade, que é o filho do Almir Sater. E aí, quando ele entrou, aí ele que canta a música
eu
tema.
Eu tenho uma
aí eu vou passar pra você, Nath, eu vou passar pra você. Que,
tá.
Que aí ele canta a música lá e eu fiquei... Quando ele entrou, eu fiquei ouvindo a música 10 vezes por dia. Enfim, muita paixão. E aí a Nath me passou uma informação que eu fiquei muito assim... Meu Deus, eu queria ter visto no teatro. Vai lá, Nath.
Então, a informação é a seguinte. Rolou um musical baseado em Orgulho e Preconceito com músicas de Chitãozinho e Chororó. E o Gabriel Sáter era o personagem do Darcy. E aí, a Lucy Alves fazia a Elizabeth, que nessa adaptação eles chamavam ela de Betty. E, cara, tem umas coisas, tipo, o Darcy e a Elizabeth cantando Evidências, sabe? E no final eles cantam Nuvem de Lágrimas, o musical chama Nuvem de Lágrimas. Depois vocês procurem, a gente pode, quando postar o podcast, a gente pode deixar o link lá. Tem uma apresentação dos dois, da Lucy e do Gabriel Sáter, no programa da Fátima, cantando Evidências. Aí é tipo assim, Gabriel Sáter, Lucy Alves, Evidências, procura no Google. Cara, é a coisa mais linda. Tipo, eu baixei o vídeo para extrair a música e colocar no celular, tal qual o Australopithecus fazia, sabe? Porque é muito lindo eles cantando. E, tipo, faz todo sentido para a história, eles cantando como dupla e tudo mais. E eles fizeram uma adaptação. É uma peça que se passa, tipo, anos 90 no interior do Brasil. Então, tem, por exemplo, eles cantando, tem uma cena lá que eles cantam Fio de Cabelo. Sério, é muito bom.
A Netflix podia adaptar.
Cara, eu fiquei apaixonada com ele nesse negócio. A versão que eu vi não tinha a Luci Alves, ela fez só, tipo, São Paulo ou Rio, não sei. E aí quem veio foi uma outra menina. Mas, cara, era muito, muito legal.
Mas você viu com ele?
Era muito... Eu vi com ele. Era muito legal. Era muito legal. E ele tá muito charmoso. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu filmei o final da peça, ele cantando já o finalzinho. E, cara, é muito bom, é muito, muito bom. É genial.
Eu digo que não quero mais você. É porque eu te quero.
Derrou direito autoral.
Eu tenho medo de te dar.
Ah, eles não devem ter
registrado. A gente tá travando. Não tá indo, cara. Mas não pode fazer.
Nunca se... Mas não precisa.
Enfim.
Entendeu?
Enfim. Mas é isso. E eu me sinto muito privilegiada de ter visto. E aí, toda vez que alguém fala dele, eu fico tipo... Então, a peça de algum... Eu achei genial, gente. Eu achei genial
a
ideia.
Gente, ele dá-se com a viola... Cantando
Sério,
evidência,
é
gente,
é
isso é demais
para o
meu coração.
Sim. Acho que a gente agora pode ir caminhando para o fim desse episódio do podcast. Sim, né? Eu tô cansada. Minha bateria acabou. Conversei demais, minha bateria.
Caraca, nem deu 2 horas, a gente tá velha, a gente pois ficava é. 5 horas.
Não.
Eu lembro que era um maior trabalho, domingo a gente não. começava às 3, 9 horas da noite, tava gravando ainda.
Não, é pra gente aprender a ser sucinta, minha bateria hoje acabou já. Então, vamos encerrar o episódio do podcast.
Eu acho. A Gabi tem um encontro, gente.
Com certeza, com Jesus.
Enfim, nesse dia de corpos tristes.
Nesse dia de corpos tristes. Foi entristecido.
Pentecoste.
Vem com mim, Pentecostes.
Enche-me. Para, ela tá estressada, tadinha. Ela quer acabar. Pronto.
Sim.
Pronto.
Vai, Gabi.
Então, eu queria dizer, muito feliz por termos gravado esse episódio hoje, que realmente
eu também.
Foi. É melhor feito do que perfeito, a gente não pensa. Elas não tinham roteiro, elas não tinham vontade. Mentira, tinha vontade. Mas elas não tinham roteiro, elas não tinham patrocínio, elas não tinham organização. Mas elas tiveram a força de vontade de vir, de fazer. E não precisa estar perfeito, não é verdade? Agora, esse episódio vai encontrar a luz do dia um dia? Não sei. Talvez fique
vai.
Com outro.
Vai. 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 Vai, mesmo que não esteja perfeito. Ele vai.
Ai de mim, ele vai chamar. Ai de mim que não sou perfeita.
Exatamente. Ai de mim.
E aí a gente aproveita esse momento já para mandar beijos para as nossas ouvintes. Muita gente, eu achei bonitinho porque eu postei assim no Instagram, no Twitter. Estamos gravando. E aí muita gente, 2 pessoas. A Bia, beijo para a Bia, mandou obrigada a Deus. E a Cássia mandou vitória do povo de Deus. E foi só isso. Mas um beijo.
A Andresa também comemorou aqui pra mim. Falou ale, ale, aleluia.
Então, pronto. Fofas.
Beijos.
E a gente quer agradecer o carinho.
Eu queria fazer uma reflexão.
Eu quero mandar um beijo pra Bruna, porque eu também falei na conversa que a gente ia gravar. Ela falou, graças a Deus. E também quero mudar a vida das pessoas com os nossos beijos, né? Então.
E vai ter mais episódios. Se você quiser pedir beijos, voltamos. É. Estamos aí para distribuir sorte.
Nossa lista tá
depois
aberta.
De eleger Joe Biden, dar um emprego para Isabel.
Exatamente.
Exatamente. Eles já mandando muito beijo pro Lula, que esse ano
Sim.
vai. E vai dar muito certo, galera. É isso,
entendeu? Beijos,
e
Lula.
Eu quero fazer uma reflexão.
Beijo pro Lula.
Eu quero fazer uma reflexão final.
Uhum.
A gente faltou muito, passou muito tempo sem gravar podcast. E dia desse eu tava ouvindo de novo os nossos podcasts, porque eu estava para baixo. E foi muito bom ouvir É, a gente é muito... Vocês são muito maravilhosas, tem coisas muito engraçadas. Realmente levantou meu astral. E eu acho muito doido a gente ter essa memória histórica desse tempo pior da pandemia. E eu acho que foi uma ferramenta muito interessante, muito marcante. É, e mesmo a gente não sabendo como fazer tecnicamente um podcast, a gente foi lá e fez.
Fez,
mesmo que não seja... Ele foi perfeito do seu próprio jeito.
Porque é melhor feito do que perfeito. Então você, menina mulher, que tá ouvindo esse episódio, tá pensando em fazer aquela coisa, mas acha, ah, eu não sei fazer. Não vou fazer porque eu não sei. Escute o nosso conselho.
E joga.
É melhor feito do que perfeito. Tem um monte de gente que não sabe fazer porra nenhuma e tá lá fazendo, entendeu? Então,
olha o presidente do país.
Tá. Ganhando dinheiro, gente.
Ganhando dinheiro.
Isso é que me deixa mais puta. Porque não é só o fazer, entendeu? A gente tá fazendo também, mas a gente não tá ganhando dinheiro. A gente tenta, mas ninguém
quer tá ganhando coisas mais importantes. Os amigos, quando a amizade.
O dinheiro.
O negócio é os amigos que fazemos exatamente. O caminho.
E é isso aí, se expressa, seja você mesma, entendeu? Já dizia Madonna, express yourself, então o importante é ser feliz. E é isso aí, galera. Um grande
faz
beijo.
Faz uma música aí pra esse nosso episódio.
Aí você tá querendo demais. Não, talvez não faça, quem sabe. Eu fiz uma pro de três.
É, a Gabi vai postar a música que não tem tanto a ver com o episódio. Mas
não, mas essa é a música que eu vou... Calma.
Essa é dos 30, essa é pro próximo.
A dos 30 eu vou guardar, mas eu posso fazer uma música pra esse episódio. Isso. É um desafio. Vou
não
fazer.
Precisa ser perfeita.
Por quê? Porque é melhor feito que perfeito.
É isso, ué. Esse é o tema, esse é o tema pra a segunda metade de 2022, tá, gente?
É melhor feito do que perfeito, galera. Bora.
Isso.
Vai ser
é
cagado.
Então o Jefferson vai soltar a música aí.
É isso aí.
Pra gente.
Inclusive, Jefferson, que tava vivendo assim, situação de insalubridade, perdeu o emprego. A gente sumiu.
Do Auxílio Brasil.
Ninguém pagou pra ele, a licença dele não foi remunerada. Então, assim, coitado do Jefferson, voltou a ter emprego. Obrigada.
Mas, gente, eu queria fazer um comentário sobre o nome do podcast, do episódio, né? A gente fala tanto de coisas, sei lá, meio baixo astral. Que quando a Nath falou, o nome do episódio vai ser Admir que não sou perfeito, eu fiquei assim, nossa, será que a gente já não fez um podcast com esse nome? Porque, né, tem todos os nomes, Admir que sou feia, tema polêmico, surgiu.
Eu acho que tinha que ser assim, Admir que eu ia falar que eu sou feita.
Admir que o quê?
Não, é porque para ser mais alto astral, a gente tinha que botar o feito, não o perfeito. Só que aí, como é que seria?
Só que ninguém é feita na vida aqui, gente. É...
Não,
a gente tá fazendo certo.
Admir que sou P, aí entre parênteses, feita.
Feita. Não gostei.
Admir que sou feita.
Tá, admir que sou perfeita, então.
Cara, mas não ser perfeito não é ruim, ninguém é perfeito.
Não, eu digo pelos títulos, sim, entendeu? Eu fiquei pensando, assim, nossa, né? Gente, será que a gente realmente não tem um episódio com esse
será
nome?
Que a gente é baixo astral?
A gente não é baixo astral, olha o tanto que a gente tá rindo.
Sim, eu acho que a gente pudesse.
Eu tenho depressão, uma pessoa com depressão sorriria por acaso? Teria sorriso?
É o empoderamento através do desempoderamento.
Então, exato.
É,
queria ser uma mulher desempoderada, mais um sucesso de Gabi with Lasers, disponível, não está disponível no Spotify, que a Gabi não coloca. Mas
um CD da Gabi com as melhores
eu
músicas?
Eu já falei com ela pra fazer. Ela
eu acho que o Admir,
ah,
a música da Feia, ia fazer muitos views no Spotify.
Eu também, velho. E a Gabi fica aí, essa palma com
Spotify.
O áudio não tá bom.
Podemos dizer que essa temporada nova, a gente vai começar uma temporada nova, né, gente? Depois de tanto tempo, a gente tem que falar, olha,
temporada,
nova temporada.
Ela tem um episódio só e tá ótimo.
É a terceira, né, não?
A terceira.
Não, a gente transforma o episódio sozinho como um bônus e a gente começa uma temporada nova, vida nova.
Sim.
E aí a gente traz
mulher.
De volta o quê? As músicas da Gabi.
Aqui, o nome desse episódio pode ser Ai de Mim Que Sou Uma Nova Mulher.
Eu acabei de retweetar. Vê o que eu acabei de retweetar.
Olha a conexão, olha só. Arrepiada.
Eu acabei de retweetar o GIF da Carol Conká. Porque apareceu um tweet que era bem assim. Fiz a minha sobrancelha com o GIF da Carol Conká. Aí eu comentei, nosso podcast de hoje.
Mais
é sério.
Uma vez, vocês lembram que a gente, sempre que a gente falava de uma coisa, virava tema no Twitter. Mais uma vez, a gente trazendo nossa influência.
Então, mas vocês vão ver lá. Eu acho que tá, eu acho que é um sinal. Admito que sou uma nova mulher.
É isso, admito que sou uma nova mulher. Então eu queria mandar um beijo também, que eu não mandei beijo pra Ana Vitória, que é minha coleguinha. Que ela é minha companheira, é louca, e muito claro, só fico muito feliz que ela tá morando
aqui. Eu amo vocês,
também é uma coisa,
cara,
muito boa no todo meu ano, Ana Vitória. Um beijo, Vitória.
Eu fico aguardando a viagem de vocês.
É. Quem sabe a gente não vai pra Ratanabá. Enfim, galera, é isso. Um beijo pra todos. Dica perdida, seja feliz. Vai lá e faça aquilo que você quer fazer.
Eu queria fazer um comentário. Ah. Porque acabei de ver no Instagram aquela menina do BBB desse ano, aquela Jessi, sei lá das quantas. E aí, na hora que eu vi a foto dela, eu lembrei daquele vídeo dela pseudo desfilando, porque ela tava parecendo uma pata andando. Então, assim, melhor
feliz.
Feito do que perfeito, que aquilo lá é a definição disso pra mim. Porque ela tava, tipo, achando que ela tava arrasando, mas aos olhos de pessoas normais, ela estava bem andando, que nem uma pata.
E, cara, é aquela coisa, ela recebeu o convite pra desfilar. Ela vai dizer não porque ela não sabe? Não, cara, ela vai fazer e foda-se.
Pois é.
E ela foi muito feliz e ela divulgou.
Isso, ela divulgou, ela fez.
E foi a mais falada.
É aquela coisa, eu falei bem, eu falei mal, mas falem de mim.
Mas falem de mim.
Verdade ruim, entendeu? Então, assim, vamos fazer, galera, porque eu sei que todo mundo que escuta a gente é meio dolé da cabeça, meio, né, tem probleminha, então vamos fazer. É isso aí.
Vamos lá.
Grande
beijão, pessoal.
Jefferson, toca aí a música que eu vou escrever, Jefferson. Vai,
Jefferson.